Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar MPs e três propostas de emenda à Constituição.
Câmara avalia investimentos para Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.
Governo e oposição divergem sobre relatório da CPMI da Petrobras.
Boa noite, eu sou Paulo Otaran.
Eu sou Tessa Guimarães, essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Durante a semana, governo e oposição devem voltar a debater os resultados da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras.
Na semana passada, o relator apresentou o parecer final dos trabalhos da CPMI, que averiguou as denúncias de irregularidades na companhia.
No entanto, as bancadas de oposição não concordaram com o resultado dos trabalhos, que ratificam as investigações feitas pela Polícia Federal e apresentou o relatório paralelo.
A votação do relatório oficial está marcada para a próxima quarta-feira.
O repórter Tiago Miranda preparou duas reportagens sobre o tema. A primeira traz os principais itens do relatório oficial da CPMI e a segunda aborda as considerações da oposição sobre o parecer.
O relatório final do deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, para a CPI mista da Petrobras, pede para o Ministério Público aprofundar a investigação dos ex-diretores da estatal e outras 49 pessoas. Todos já foram indiciados pela Polícia Federal e, na prática, o texto de Maia concorda com as investigações feitas a partir da Operação Lava Jato, deflagrada em março. Em quase 7 meses de trabalhos e 23 reuniões, a CPI mista avançou pouco em relação à investigação. A votação do relatório, de mais de 900 páginas, está marcada para amanhã da próxima quarta-feira. O prazo de funcionamento da comissão vai até o dia 22, o último dia da legislatura. Na análise, Maia considera que os investigados podem ser condenados por crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O deputado ressaltou, porém, que o fim dos trabalhos da comissão não significa o fim das investigações.
Ela não encerra o seu trabalho porque acabaram as investigações. Ela encerra o seu trabalho porque a Constituição prevê que nós não podemos estender uma CPMI de uma legislatura para outra. Então há uma necessidade, é óbvio, no futuro e no próximo ano, de se continuar o processo de investigação que certamente irá envolver também o Parlamento brasileiro.
O texto também indica a continuidade nas investigações de 20 empresas por crimes como formação de cartel e fraude a licitações. O relatório pede à CGU, Controladoria Geral da União, a abertura de processos administrativos contra 8 gerentes da Petrobras. Deputados da oposição criticaram a ausência do braço político do esquema de desvio de recursos da Petrobras no relatório final. Para o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, o relatório de Marco Maia é chapa branca.
O fato é que isto é um relatório chapa branca, um relatório que veio da Petrobras, né, para tentar, e com isso, desqualificar outros relatórios do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. Então, tudo isso está acontecendo.
Em um dos eixos da investigação, Marco Maia contestou a decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, que identificou um prejuízo de quase US$ 800 milhões na compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Segundo o relator, a decisão precisa ser reavaliada, pois deixou de considerar fatores importantes que justificam o negócio. 5 partidos da oposição vão apresentar um relatório paralelo para a CPI mista da Petrobras na quarta-feira. Segundo o deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista, escolhido para redigir o texto, o relatório apresentado pelo deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, nesta quarta-feira, pegou leve demais.
O relatório deixou a desejar, o relator, usando uma expressão mais simples, ele pegou leve demais numa investigação seríssima e com consequências graves. E, portanto, nós estamos apresentando na próxima quarta-feira um relatório paralelo de todas as oposições.
Sampaio acredita que o texto a ser apresentado pela oposição poderá ser aprovado, porque os parlamentares da base do governo não têm ido às reuniões da CPI mista, onde a oposição tem apenas 8 entre as 32 vagas. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Economia.
Conduzir a economia brasileira é um desafio que, na opinião de Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, merece maior atenção do Congresso. Para o deputado, um dos pontos mais importantes se refere ao controle das contas públicas, e os parlamentares não podem se abster de discutir o assunto.
Na avaliação de Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, o governo federal está mantendo a inflação sob controle. Para ele, a mídia tenta manipular a sociedade sobre um possível descontrole dos preços dos alimentos, o que gera mais insegurança na população.
O Brasil tem a 11ª tarifa de energia mais cara do mundo. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, frisou que o Ministério de Minas e Energia não tem autonomia para reduzir a tributação sobre o consumo de eletricidade.
Agricultura.
O aumento nos investimentos do governo federal para o financiamento agrícola, na avaliação de Décio Lima, do PT de Santa Catarina, foi crucial para ampliar o agronegócio no Brasil. O parlamentar acrescentou que a abertura dos portos brasileiros foi outra medida de impacto para o setor.
A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, órgão do Ministério da Agricultura, tem quase 60 anos de existência. Geraldo Simões, do PT da Bahia, ressaltou a importância da instituição para promover a competitividade e o desenvolvimento das regiões produtoras de cacau.
O potencial da produção de leite e carne pode ser ampliado no Brasil, na opinião de Eliane Lima, do PSD mato-grossense. Ele apoia ações que melhorem o aumento da produtividade, a garantia da sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal, incluindo a capacitação de técnicos e produtores.
Tramita na Câmara projeto de Padre João, do PT de Minas Gerais, que facilita a comprovação da atividade de pescador artesanal para enquadramento como segurado especial perante o INSS. Segundo o parlamentar, atualmente os benefícios dependem da comprovação do tamanho do barco.
Fórum sobre Direitos Humanos analisou na semana passada o teor do relatório da Comissão Nacional da Verdade a respeito dos crimes praticados por agentes públicos durante a ditadura militar.
Os participantes do evento defenderam também novos debates sobre a validade da lei da anistia.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Delene Macedo.
Representantes de vários movimentos sociais que participaram da 13ª edição do Fórum Nacional dos Direitos Humanos comemoraram o relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas ressaltaram a necessidade de ampliar os trabalhos sobre a violação de direitos durante a ditadura militar. Para o deputado Assis do Couto, do PT do Paraná, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o Fórum Nacional é um ponto de partida para ações futuras.
Eu acho que o grande desafio é encontro de corpos ainda não encontrados, mortos e desaparecidos. Eu acho que nós precisamos encontrar uma forma para fazer justiça. E a justiça se fará ou através de uma melhor interpretação da lei de anistia ou de uma necessária mudança da lei de anistia para que aqueles que cometeram crimes bárbaros sejam punidos.
Conhecido por suas opiniões polêmicas, o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, acompanhou boa parte do Fórum Nacional de Direitos Humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Justiça.
O Congresso promulgou a emenda que fixa prazo para que a União, Estados e Distrito Federal dotem todas as comarcas de defensores públicos. Arthur Bruno, do PT do Ceará, afirmou que a medida é essencial à justiça brasileira, sobretudo às pessoas de baixa renda, que não podem pagar um advogado.
Foi promulgada em junho a emenda constitucional que determina o prazo de 8 anos para que todas as unidades jurisdicionais da União, dos Estados e do Distrito Federal contem com defensores públicos. Kleber Verde, do PRB do Maranhão, lembrou que o defensor público atende a população mais carente.
O aprofundamento de investigações sobre as denúncias de fraudes envolvendo integrantes da Justiça do Trabalho em Rondônia foi defendida por Moreira Mendes, do PSD. Segundo ele, as fraudes teriam ocorrido no pagamento do precatório expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho na década de 1990.
Está em análise na Câmara projeto que permite advogados que integram mesas diretoras de câmaras municipais exercerem a profissão. Segundo o autor do projeto, Jorginho Melo, do PR catarinense, é um exagero supor que um integrante da mesa do legislativo local possa se valer do cargo para beneficiar clientes.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a proposta que reduz para 16 anos a maioridade penal em casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, avaliou que a medida é necessária para reduzir a criminalidade no país.
Para Keiko Otta, do PSV de São Paulo, a questão da maioridade penal tem que ser revista no país, com ajustes no Estatuto da Criança e do Adolescente. A parlamentar entende que jovens que cometem crimes hediondos, mesmo tendo 16 anos, devem ser submetidos a julgamento e, caso sejam culpados, receber condenação.
A Câmara ainda não chegou a um consenso para apreciar o segundo turno da PEC 300, que estabelece piso nacional para os policiais militares, civis e bombeiros militares. Major Fábio do PROS, da Paraíba, criticou a Casa e o governo federal por criarem empecilhos na aprovação da matéria.
Manato, do SD Capixaba, defendeu a realização de manifestações populares, desde que sejam feitas de forma pacífica. O parlamentar lamentou os ataques de alguns ativistas que agiram de forma violenta em manifestações ocorridas no ano passado.
A questão dos maus tratos aos animais deve ser debatida de forma mais aprofundada. A opinião é de Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, que também defendeu debates sobre as torcidas organizadas e sua relação com a violência fora do campo.
Relações Exteriores.
Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, sugeriu que as comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho da Câmara realizem audiência pública para tratar da situação dos obreiros e campesinos de Cuba, que, segundo o deputado, sofrem diariamente com o processo de escravidão no país.
Rubens Bueno, do PPS do Paraná, espera que o impasse que ocorre na Ucrânia desde o ano passado seja solucionado o mais brevemente possível. As manifestações e a divisão do país ocorrem desde a recusa da presidência em assinar acordo de cooperação com a União Europeia.
Esporte.
A audiência pública na Câmara avaliou o andamento das obras para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.
Mais da metade dos recursos previstos para as obras de infraestrutura dos Jogos vem da iniciativa privada.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre os gastos previstos para as Olimpíadas.
Do orçamento total de 37 bilhões de reais que estão sendo investidos nas Olimpíadas, 57% vem da iniciativa privada, enquanto os 43% restantes são públicos. O maior volume do orçamento, 24 bilhões de reais, destina-se a obras de legado, que vão se converter em melhorias de serviços para a população, como mobilidade urbana, saneamento e drenagem. Os primeiros estádios já estarão prontos em agosto de 2015 para os eventos testes do Comitê Olímpico Internacional. Em novembro, integrantes da Comissão de Esporte da Câmara fizeram uma visita técnica ao Parque Olímpico na Barra da Tijuca e à Vila dos Atletas em Jacarepaguá. O presidente da comissão, deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, constatou o bom andamento das obras.
Nós fomos aqui com a comissão visitar o Rio de Janeiro e visitar o Centro Olímpico. As obras estão avançando com uma celeridade muito grande.
Outro legado diz respeito à rede hoteleira do Rio de Janeiro. O número de quartos de hotel disponíveis chegará a 40 mil em 2016, o dobro do registrado no ano em que a cidade foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Crianças que residem num assentamento 25 anos no município de Eunápolis foram beneficiadas com a construção de uma escola. Ao parabenizar a iniciativa, Valmir Assunção, do PT da Bahia, informou que os estudantes contam com 4 salas de aula, refeitório e área de lazer.
Saúde.
Joana Nias, do PCdoB cearense, considerou acertada a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar de suspender novas operações das operadoras de planos de saúde que não cumprirem prazos estabelecidos para atendimento médico e realização de exames e internações.
O Instituto Nacional do Câncer estima que 57 mil novos casos sejam diagnosticados no país de janeiro até o final do ano. César Colnago, do PMDB do Espírito Santo, espera que não haja economia do governo federal nos investimentos em saúde para as mulheres brasileiras.
Ronaldo Caiado, do DEM Goiano, se posicionou contra a resolução do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde. A medida determina que o médico participante do programa Mais Médicos seja notificado caso esteja há 48 horas fora de suas atividades.
O programa Anjos da Paz, em Alagoas, acolhe hoje 1.300 dependentes químicos. Givaldo Carimbão, do PROS, parabenizou o governo do estado pelo projeto que já atendeu em 4 anos 12 mil usuários de substâncias ilícitas.
Votação.
Os deputados terão várias proposições para votar antes do início do recesso parlamentar previsto para o dia 23.
Além das votações no plenário da Câmara, os deputados devem analisar em conjunto com os senadores a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o próprio orçamento de 2015.
A repórter Paula Bittar tem outras informações sobre as pautas previstas para a semana na Câmara.
O plenário começa a última semana de trabalhos antes do início oficial do recesso parlamentar em 23 de dezembro, com uma agenda ambiciosa. Duas medidas provisórias, um projeto de lei com urgência, três propostas de emenda à Constituição com chances de entrar na pauta, isso sem falar no plenário do Congresso, formado por deputados e senadores, que precisa votar ainda a proposta de lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento de 2015. O líder do governo, o deputado Henrique Fontana, confirmou em plenário a disposição de liberar a pauta, trancada por duas medidas provisórias e por projeto que muda regras para pesquisa com o patrimônio genético de plantas e animais.
Nós estamos prontos, também fruto de uma longa negociação, para votar a lei de acesso ao patrimônio genético do país. Existem algumas divergências que serão dirimidas através de destaque aqui neste plenário.
As duas medidas provisórias que trancam a pauta liberam recursos para o Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior e prorrogam isenções tributárias. O projeto dos caminhoneiros regulamenta a jornada de trabalho de motoristas profissionais e o do direito de resposta cria regras para o direito que os cidadãos têm ao se sentirem ofendidos por publicações nos meios de comunicação. As propostas de emenda à Constituição não dependem da liberação da pauta para serem votadas. É o caso da PEC que obriga o Executivo a liberar as emendas parlamentares individuais, da que muda a cobrança de imposto em compras feitas por telefone e pela internet e da que garante salário integral a servidores que se aposentem por invalidez. O líder do PSB, Beto Albuquerque, destaca entre essas propostas a PEC do orçamento impositivo. Além disso, ele acredita que a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento, propostas que são analisadas conjuntamente por deputados e senadores, devem ocupar o foco das atenções durante a semana. Para o líder do DEM, Mendonça Filho, a prioridade será dada às propostas orçamentárias.
A prioridade para a pauta do parlamento é a lei de diretrizes orçamentárias para 2015 e a lei orçamentária anual também para o próximo exercício de 2015. E aí a gente tem que talvez formar um consenso para outros projetos relevantes que possam ser aprovados ainda na pauta do parlamento, como por exemplo a PEC 170, que trata de direitos de previdência para portadores de deficiência, de pensão integral, dentre outras matérias.
O plenário do Congresso tem sessão marcada para esta terça-feira, quando a LDO poderá ser votada. Já o orçamento precisa passar pela comissão mista de orçamento antes de ir a plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento Regional.
Ao exaltar o trabalho desenvolvido pela Secretaria Extraordinária para Assuntos Estratégicos do Governo da Bahia, Antônio Brito, do PTB, ressaltou o papel da pasta no desenvolvimento de ações e projetos nas áreas econômicas e sociais. Para ele, é fundamental promover o diálogo sobre o futuro do Estado.
Amaury Teixeira, do PT da Bahia, pediu agilidade na execução das obras do projeto de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Mairi, Várzea do Poço e Quixabeira e do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea da Roça, São José do Jacuípe e Várzea do Meio.
A empresa Colossos, que mantinha um contrato com a Cooperativa de Garimpeiros de Serra Pelada, faliu deixando prejuízos aos garimpeiros. Domingos Dutra, do SD, no Maranhão, defendeu que o poder público, o Ministério Público e os garimpeiros encontrem uma solução negociada para que o garimpo possa voltar a funcionar.
Meio ambiente.
A degradação do rio Tapajós preocupa Dudimar Pachiúba, do Prós do Pará. Segundo ele, a garimpagem que ocorre no leito do rio é responsável pelos danos ambientais, que refletem na vida das pessoas que moram na região.
A floresta estadual do Amapá tem 2 milhões e 400 mil hectares. Janete Capiberibe, do PSB, criticou as tentativas de revogação da área protegida criada em 2006, ao lembrar que sem floresta, a terra pode se tornar alvo de grileiros e madeireiros.
A regulamentação do Cadastro Ambiental Rural foi publicada em maio no Diário Oficial da União. De acordo com Jungiabe, do PSD de São Paulo, muitos produtores deixaram de ser multados indevidamente pela possibilidade de inscrição no CAR para iniciar o processo de regularização no caso de danos em áreas de proteção.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União encontrou falhas no desempenho das entidades responsáveis pela ação de distribuição de alimentos à população indígena, em situação de insegurança alimentar e nutricional. A auditoria relatada pelo ministro Raimundo Carreiro identificou falhas no planejamento e na execução da ação. Também foram encontradas deficiências na manutenção e utilização dos armazéns e dos processos de contratação do serviço de transporte dos alimentos. O tribunal determinou que a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome desenvolva indicadores e metas objetivas. O TCU ainda recomendou à Secretaria que promova estudos com a participação de todos os órgãos parceiros para construir um diagnóstico da situação atual de segurança alimentar das populações indígenas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.